Fala pessoal, começando mais um RayconCast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce, vender mais. Hoje eu estou com o Jonas Oliveira, da Walla Place. O Jonas tem aí uma vivência no segmento financeiro,
Tributário.
tributário também, né,
Isso aí.
Jonas? E até chegar no e-commerce, né?
Exatamente.
Vamos conhecer um pouco mais da história dele. É um ponto importante, pessoal, em relação à experiência do Jonas também. Com a operação funcionando praticamente através dos marketplaces, né? E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então, são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Vamos bater esse papo aqui.
Vamos.
Conta aí um pouquinho para a gente, né? Um pouquinho para o pessoal que estiver te conhecendo, um pouco do Jonas, né? Como é que você chegou no mercado de e-commerce e como que tem sido essa jornada aí ao longo do tempo?
Claro, vamos lá. Cara, a minha formação ela vem na área da administração, mas eu comecei mesmo na contabilidade, né?
Que
De uma
legal.
empresa. E aí, na contabilidade, eu acabei indo para o setor fiscal, que é tributos ali, ICMS, PIS, COFINS. A partir dali, então, eu
Você comentou que
gostei.
era uma atividade
É
extremamente
uma atividade que
desejada por
ninguém
muitos.
gosta, né? Então, até alguns entrevistados eu vi ali que falaram: ah, tem o imposto no e-commerce, né? Então, o empresário ele tem muito medo, né, de imposto, né? Então, eu acabei me interessando um pouco por essa área e continuei ali, acabei sendo, digamos assim, especialista tributário, fiscal. Comecei a me
Legal.
especializar em impostos. Bem técnico, assim, bem direito mesmo, assim, e um pouco de aplicação dos negócios, né? Então ali eu comecei um pouco a fazer uma interface ali, tipo, uma coisa muito técnica e negócio, e tipo,
Perfeito.
ajudar a pegar a empresa e através dos impostos ela vender um pouco mais. Então, tipo assim, lá na Mor, na Metalúrgica Mor, foi meu primeiro emprego, a gente acabou indo nesse caminho, conversar com o representante, conversar com o vendedor, para dizer, cara, o imposto não é o problema, olha só, vamos.
Tem
Tem
formas de se
como,
fazer
é
certo, você quer dizer?
certinho, e até usar como um pouco vantagem competitiva, né? Uma forma, uma estrutura, um modelo diferente que tu usa o imposto a teu favor, digamos assim.
Perfeito.
Então, foi indo nessa área e eu acabei também, na parte tributária, começando a ver que um pouco os problemas das empresas eram no financeiro. Então, o cara não pagava imposto porque o financeiro estava com fluxo de caixa meio desajustado, tava meio, né, enrolado ali nessa parte também. Ou na própria parte de organização, lançar nota fiscal, emitir nota. Então, eu acabei, depois da trabalhar na indústria, eu trabalhei em consultoria, né, com escritório de contabilidade em algumas
Legal.
consultorias. Nessa parte também, um pouco de financeiro, gestão financeira mesmo, fluxo de caixa, DRE, bem.
Você comentou comigo que também projetos para recuperação de
Isso,
empresas, né,
recuperar
Jonas?
também nessa parte. Tipo assim, a recuperação de empresas que estavam em dificuldade financeira, que a primeira parte é recuperar, né? Às vezes não é só vender, né? Vender
Sim.
mais ou pode piorar a tua situação, né? Então,
Sim.
arrumar preço, fazer toda essa questão de, ah, tem muito estoque, não tem. Então, toda essa parte de gestão financeira, eu trabalhei num escritório de contabilidade, ajudando os clientes. Então, eu fazia, de novo, fiquei no meio de campo, né? Do empresário e o escritório de contabilidade, né? Eu fazia muito muito esse papel de conversar com o empresário, que nem tu, digamos assim, ah, Felipe, lá na tua empresa, né? Como é que tá? Ele fazia, bah, tô pagando muito imposto, assim. Aí eu ia lá no contador, disse, olha, cara, disse que tem alguma coisa que dá pra fazer? Será que. Aí eu fazia essa interface, né? Então, ali eu conheci muitos negócios, oficina mecânica, salão de beleza, distribuidor de medicamento, posto de gasolina, resolvendo pepinos internos, e um deles foi um e-commerce também.
Olha que interessante.
Daí, nesse e-commerce, eles estavam indo pro lucro real.
Ah, isso que eu ia até tocar nesse ponto contigo, né? Dois pontos, na verdade. Quais são os principais problemas que geralmente ocorrem quando a gente olha para a parte financeira de uma empresa? Vamos colocar, né, os principais erros cometidos por muitos gestores e empresários, na sua visão. E como, né, o empresário, o gestor, ele pode, né, planejar de uma maneira mais eficiente, né, ou tomar decisões melhores, com base no que você vivenciou, né, nessas empresas.
Cara, trazendo também um pouco de gestão financeira e puxando já um pouco no e-commerce, o maior problema é fluxo de caixa. Não tem outro problema no mundo, no Brasil, que não vá ser primeira coisa ali, porque, digamos assim, quando a gente está falando de e-commerce, ou se o cara tem site próprio, ele vai ter uma administradora de cartões lá, um processador de pagamentos que vai receber o dinheiro dele, né?
Perfeito.
Ou no marketplace, é o próprio marketplace que vai me reter lá a venda por um bom período de tempo e ainda vai fazer alguns descontos, né? Então, o cara conseguir gerenciar isso aí é o segredo hoje. E, normalmente, o empresário, ele não é financeiro, né? Ele é um empresário comercial, digamos assim, né? Ele é um cara mais visionário, mais vendedor.
Eu acho que isso é até comum, né?
A
maioria, né, dos empreendedores, ele tem uma veia muito voltada a...
A negócio mesmo.
Negócio, vender,
fala,
né?
Fala Excel pro cara, o cara já dá um... Não sei, não gosta, fala imposto. Ele é muito mais pessoas, né? Lidar com gente, né? E eu era o contrário, né? Eu era um cara técnico que fui indo pro negócio, né?
Perfeito.
E aí eu fui começar a encontrar esses caras e olhava pros empresários e dizia, pô, o que esse cara...
Entendo.
Tem de diferente, né? De visão, tipo, o cara agora tá com, sei lá, uma super indústria, uma super fábrica. Tipo, pô, meu cara, tem... O que esse cara tem, né? Tipo assim, de diferente, porque a empresa tá uma zona. Contabilmente, financeiramente, até existe processos, o próprio core da empresa às vezes é meio bagunçado, né? Mas a empresa tá aqui, né? Tá bombando, tá contratando, tá vendendo, tá girando, tá prestando serviço, tá crescendo. Mas tu vê assim, um caos meio organizado, assim, meio sincronizado, mais cheio de ralos ali, né? Você
acredita que, assim, isso seja um gap na maioria das empresas no Brasil?
Eu acho que é normal, na verdade, né? Tem todos os... Na parte de gestão financeira, eles falam, né? Tipo, custos é que nem cortar a unha.
Sim.
Tem que estar sempre... Aí vem o controller, né? Numa empresa maior, vem um gestor financeiro que vem só cortando custo.
E ajuda, e buscando ajudar, né? Tornar eficiente.
Exatamente,
né?
Porque quando a empresa cresce, tu perde o controle, né? Um pouco de tudo, né? Tanto...
E você falou dessa questão da transição, né? Acho que quando uma empresa ela começa a crescer, ela sai de um enquadramento para o outro, né? A maioria das empresas, né? Algumas começam bem pequenininha mesmo, até como MEI. Eu falo
isso aí.
Meu exemplo.
Sim.
Começou o MEI, foi evoluindo e trocando de enquadramento. Mas vindo para o e-commerce, isso, né? Que é dinâmico pra caramba, produto, né? Série de impostos. Quais são as preocupações nessa transição? Porque muda, né?
Muda muito. E o que tu falou é exatamente isso aí no e-commerce também, né? O cara começa como MEI. Quando ele sai do MEI, ele vai direto para o simples. Ali é um gap, é um tombo, olha, maior do que tu ir do simples para outro regime. Porque tu está acostumado ali a pagar R$50 por mês de imposto, 90, sei lá quanto é que tá agora, mas é bem pouquinho assim, né? E aí tu vai para o simples que tu passa, arranca ali num 6% ao mês de imposto. Então, na verdade, principalmente no e-commerce, para quem quer começar, é saber que ele vai estourar. É certo. Não é uma coisa para deixar para depois. Então, se o cara começa como MEI, a minha sugestão é já começa como se tu estivesse na primeira faixa de simples. Porque daí tu já vai estar acostumado.
Isso afeta até a precificação,
diretamente,
né?
Diretamente na precificação do cara. Porque se ele, hoje no MEI ele não paga nenhum imposto. Se tu der na veia num produto, num canal, no teu site, no... tu estoura o MEI no segundo mês.
Sim.
E aí tu já começa mal, porque daí tu já estourou e depois tu já não vai conseguir manter o mesmo pique, né? Então já começar pensando no se o cara vai começar no simples ou tá no simples, e já tem que ir dando uma olhadinha no próximo regime, porque vai estourar, a não ser que ele tenha uma operação enxutinha, justa, a ponto do cara, não quero me incomodar. Também tá valendo, né? Tipo, eu vou ficar no simples aqui, vou faturar 300 mil por mês. Tô tendo ali, sei lá, 10, 15% de margem, se é algum produto que ele faz ou se é um importado, né? Alguma coisa. Vou ter o meu negócio, mas eu não vou. Tenho. A minha ambição não é ser uma empresa bilionária. Aí,
Perfeito.
beleza, aí o simples tá. Tá
Encaixaria, né?
honesto, encaixa e vai a vida toda.
Sim. É, aí entrando um pouco também na questão dos canais, né? Você comentou comigo, a tua operação hoje, você tem uma participação muito grande a participação de vendas é muito voltada aos marketplaces, né?
Isso aí.
E não necessariamente ao site próprio. Como que foi essa introdução, né, em relação aos marketplaces? Como que você fez os primeiros passos, né, para ir galgando e ganhando relevância dentro desse ambiente, que é um ambiente competitivo também, né, Jonas?
Sim, quando comecei no e-commerce, na verdade, depois dessa, digamos assim, tive esse primeiro contato com o e-commerce e depois segui trabalhando financeiro a vida toda, né? Aí até teve um gap ali que eu saí de consultoria financeira e daí a gente abriu uma fábrica de software. Até nem tinha te comentado isso.
Olha,
Aí,
completamente
completamente diferente.
diferente.
Aí eu virei meio que o PO ali, o gerente de projetos, porque eu tenho essa facilidade com a área de negócios, com o empresário, né? E ia pro dev ali, ó. O cara que é assim. A gente ficou um ano ou dois ali, até a gente conseguiu um, tipo, um investidor anjo, fez um aporte. E só que daí aí eu comecei, tipo, o e-commerce como uma brincadeira com um amigo ali, tipo, ah, vamos começar um e-commerce, vamos, né? Aí a gente começou a
Acabou dando certo.
e deu certo, só que daí o que aconteceu? A minha esposa ficou grávida. Nesse meio tempo, e esses investidores começaram a pedir foco pra gente.
E como foi
E
isso?
tipo assim, nós éramos quatro sócios numa fábrica de software, todo mundo tinha duas empresas. Bem aleatório, uma fábrica de software, eu com e-commerce, eu cada um com a sua outra empresa, né? E os investidores vieram tipo, gurizada, né? Vocês não estão crescendo em lugar nenhum, vocês estão andando de lado, né? E eu com a esposa grávida, eu disse, cara, pra que lado eu vou? Aí eu pensei muito no e-commerce como uma forma de ter mais processos e não depender tanto de mim, né? No, na operação, né? Porque, querendo ou não, fábrica de software, meio PO, era quase uma consultoria. É
É
muito
um
pessoal.
serviço, é isso que eu ia comentar, né? É um modelo de negócio muito pautado em profissionais. Você precisa ter muito profissional qualificado, né? Você está
Isso aí.
desenvolvendo um produto, um software, e tem essa questão do envolvimento,
Do
tem que estar tá
envolvimento
acompanhando,
do
né?
sócio, né? Eles querem uma cara, o cliente quer o. E tu desenvolver uma pessoa que consiga conduzir isso é bem complicado, né? Então, o e-commerce, na verdade, para mim, ele surgiu como uma forma de tentar montar uma empresa, né? Com o sonho de todo funcionário montar uma empresa com a cara dele, né? Tipo, com a cultura diferente, né? Do que já viveu, mas pensando numa coisa que não dependesse muito de mim na operação. Então, tipo, eu
Perfeito.
pensei, cara, tipo, já trabalhei em consultoria, já trabalhei em contabilidade. Não tem. Tu não foge, né? O cara te quer, a qualquer hora do dia, o empresário ele vai te ligar. Se tu deixar, a gente vai conversar sábado, domingo. Tu tá falando de empresa com a tua empresa, tu fala qualquer dia, né?
Sim.
Então, eu achei uma forma específica, é um caminho bom. Como eu tava nessa parte de TI ali. De eu conseguir agregar um conhecimento não operacional, mas de visão de integração, API. Então, eu disse, cara, acho que tem bastante coisa que dá para automatizar ali, né, nessa jogada. E então, acabei partindo full time já A gente, na verdade, já estava com o e-commerce rodando há um ano quase, com um funcionário em marketplaces. E aí eu disse, chegou em setembro do ano passado, eu disse, é o momento de dedicar só no e-commerce, né? E aí foi o que a gente começou a ver muito dos primeiros passos para crescer, né? Então, a gente já tinha um pouco de venda, mas não muita. Muita venda, digamos assim, orgânica, de anunciar no marketplace, botar um preço que estava bom para mim e deixar lá.
E até uma dica legal que você estava comentando comigo em relação à validação, né? Vocês não começaram com muitos produtos.
Não,
né? Qual que era a quantidade, mais ou menos?
Cara, a gente começou com uns 10, 15 SKUs, assim. Até hoje a gente tem uns 200 SKUs no máximo. A gente é bem enxuto pensando em aproveitar mesmo o espaço, estoque. Nosso capital, até hoje, ele é curto, né? Tipo, digamos assim, então a gente começou com o próprio dinheiro e foi girando, alavancando, né? Mas a ideia foi testar alguns produtos antes. Um lado bom, sim, que eu gosto do marketplace e do próprio e-commerce como um todo, que tem bastante dados de venda, né? Então, tu abre o Mercado Livre, tu tem um pluginzinho ali, tu abriu um anúncio, tu vê ali se tem venda. Shopee tem também ali, Magalu, outros são mais fechados, né? Essa questão do histórico, né?
Se conseguir entender qual categoria,
se tem demanda,
né?
Se não tem, pô, cara, olha esse copinho aqui, tá, vende 10 por dia. Esse aqui, o cara vendeu 10 mil em um ano. Então, opa, quem sabe aqui é um negócio legal, se eu conseguir achar um parecido.
Dá pra entrar.
Dá pra entrar, né? Então, ou analisar o mercado no e-commerce é mais fácil, né? Na parte de marketplace, né? Próprio, daqui um pouco, tem uma indústria. Vou vender camiseta na internet. É embaçado ali, né? Tu vai me dizer se vende ou se não vende, mas tu sai meio... Tipo, abriu uma loja. Tu abre uma loja aqui e fica esperando alguém entrar.
Sim.
Meio estranho, né?
Não, entendo. E quais foram os maiores desafios nesse processo, né? Foi entrar, foi conseguir organizar e gerar as primeiras vendas, é fazer a gestão do dia a dia, né? Qual que é o maior desafio que você enxerga?
Cara, o maior desafio é tu ser relevante quando tu tá começando, né? Relevante pra todo mundo. Porque daí, digamos assim, eu resolvi empreender como qualquer um que diz um dia, vou abrir um e-commerce, amor. Né? Sim. Chega pra esposa e diz, né, tá, vou vender uns bagulho na internet. Tá, e daí, tu não tem fornecedor, eu tinha pouco dinheiro, não conhecia nenhuma transportadora, não conhecia nenhum marketplace, zero absoluto. Vamos lá. Então, a gente começou com fornecedores de perto da cidade, do estado ali, que a gente conseguiu ter algum contato na vida. Ou, tipo, eu trabalhei na Amor, hoje é um dos meus principais fornecedores, né? Então, tipo,
olha que legal.
Eu trabalhei numa fábrica, saí dela, também que eu saí de boa, né? Que daí, saí de boa, foi o primeiro emprego, sim, show. Tipo, leva muita coisa de processo, procedimento, de que a fábrica é bem, né, forte isso, né? De ISO, né? Essas coisas assim. E a gente começou por ali, onde abre porta, né? E aí é aí que entra um pouco o marketplace, né? Tipo, como que eu vou vender uma coisa na internet? Tipo, eu leigo, vou pensar, vou ter que abrir um Instagram, fazer um conteúdo.
Criar um site.
Criar um site,
uma loja virtual.
Com um site que tem a venda ali, né? Sei lá, uma loja integrada, um nuvem shop, acho que esses nomes que são, né? Que tem uma lojinha, não sei se tu tem algum parceiro, mas...
as plataformas.
Tipo, uma plataforma que faça um e-commerce, né? E daí... Não sei como é que eu vou mandar, eu não sei nada, tipo, óbvio, hoje eu brinquei contigo, ele disse, tem os caras no Instagram que ensinam a vender, né?
Sim, sim.
Mas, aí a gente pensou, cara, tem o parceiro, a gente já sabe como com o e-commerce funciona, na teoria, de longe, né? Não de dentro, né? Tipo,
sim.
Agora eu vou entrar pra ver como esse negócio funciona. E aí o começo foi Mercado Livre, Shopee, que era onde tinha logística própria, né? Para poder
Pilar
despachar.
super importante, né, Jonas, para uma
Para uma
operação, né?
operação de e-commerce qualquer hoje, né?
Principalmente você estava comentando, o local que você fica é no Rio Grande do
É no
Sul,
interior do Rio Grande do Sul, no centro
onde você
estado.
tem, se fosse fazer próprio, teria os desafios
Tem mais
logísticos, né?
desafios logísticos. Então, tipo, que nem o cara vai. Dizem, não, o empreendedor brasileiro tem tudo para não começar, né? A logística ruim, é imposto, a empresa morre com 2 anos, né? É um terror, né? E é verdade, porque tu começa. As primeiras tabelas de transportadores que a gente teve foi péssimas. Assim, de. Tipo, sei lá, vou pegar um. Se eu embalar esse teu copo aqui e mandar para São Paulo, R$ 50. 7, 10 dias. Tipo, daí hoje tá R$ 15, 4 dias. Só que, tipo assim, eu não tenho o que negociar, né, com o cara. Então, a gente optou por marketplace, porque. E no início ainda o marketplace é um pouco ruim, porque ele despacha, alguns despacham correio, né? E aí o correio tem um prazo meio doido dos correios ali, né? De entrega, que é um pouco maior, no PAC principalmente, né? Que é o porta de entrada do e-commerce brasileiro, é o PAC, são de guerra, né? Não tem. E aí. Mas mesmo assim foi. A gente começou a fazer vendas. Primeira estratégia não tem se não for preço, né? Preço super apertado. Naquele momento ainda eu não tava sobrevivendo de e-commerce, digamos assim. Então eu não precisava botar uma margem de salário, né? De prolabore.
Entendo.
Então isso ajuda, tipo, quanto menos custo. Uma salinha
Melhor para engrenar ali, né?
pequena, tipo, a zero de investimento. Um computador, uma impressorinha, né? Mesa feita com meu pai, na época ainda, de embalagem. Tipo, raiz, assim, né? Porque não. E custo.
Custo baixo.
Custo baixo.
E esse é um ponto legal, né, Jonas? Eu queria destacar dois pontos que eu acho legal da tua trajetória. Primeiro, né? E-commerce não necessariamente é loja virtual, né? Ou seja, muita gente acha que, poxa, eu vou começar, eu já tenho que começar com o site. E eu
Isso.
tenho que já vender pelo meu site. É óbvio, né? Se você já tem força de marca. Né? É o que a gente está falando muito do modelo D2C, né? Muita
Isso aí.
marca forte que inicia teu canal próprio abrindo sua loja online. Aí é uma outra história porque ele já tem uma demanda que busca por ele. Agora, se é uma loja nova que precisa alcançar novas pessoas, uma marca nova, muitas vezes o caminho mais eficiente é ir através dos marketplaces, onde você tem uma demanda já recorrente ali. Óbvio que você vai ter que começar a vender ali do zero, mas você já está dentro de um canal de venda com o um ecossistema, né? E
Isso aí.
aí, eu queria entrar até nesse ponto, que talvez seja uma dúvida aí que muito gestor e empreendedor pode ter no ecossistema de um e-commerce, né? Você comentou comigo como é importante conhecer o ecossistema do marketplace que você
Isso
vai
aí.
atuar. Fala um pouquinho para a gente, o que você quer dizer com essa questão do
Cara, o
ecossistema?
ecossistema, vamos lá, pode ser até continuando no nosso começo, que foi, digamos assim, nossos primeiros canais, Mercado Livre e Shopee. Né? Vamos lá. Vamos falar da Camisa Laranja, vamos falar da Shopee. Shopee a gente vendia ali, vamos lá, chutar uns 10 produtos por dia. Meio no orgânico ali, no preço. Aí, do nada, aconteceu, literalmente, sim, do nada, era
Perfeito.
no chá de fralda do meu filho, eu acho. Eu olhei 100 vendas num dia. Domingo, sim. Nada. Aí foi olhar no outro dia o que aconteceu, né? Nunca deu 10 vendas por dia, no dia deu 100. Aí olhamos lá, Shopee. Tá, Shopee o quê? Evento na Shopee. Né? Spike Day deles lá, 6 do 6, 7, 7,
Tem
8, 8.
algumas ações que
Tem
eles
ação.
mesmos
Uma ação deles
programam,
do
né?
nada, assim, sem venda, tipo, 10 dias de vendas. Opa, legal, isso aí, vamos entender o que aconteceu. Aí tinha um evento. Nunca tinha olhado o painel da Shopee para ver promoção, campanha. Botava os produtos lá, caía a venda, imprimia etiqueta. Operação, né? Aí ali foi uma virada de chave. A gente começou a olhar o canal. E meio que, tipo, ser especialista no canal. Então, dedicar, né, tempo no. Cara, o que que a Shopee tem? Como que ela vende? Ah, ela vende com campanha, ela vende com Spike Day, ela vende com o ads dele, tem transmissão de chat. Daí tu começa a ver que ferramentas tem ali dentro. E quanto mais tu usa, mais o algoritmo vai te realimentando.
Legal.
E aí começa a engrenagem, vira tipo uma bolinha de neve. Vira no financeiro a bolinha dos juros compostos ali. Tu vai investindo no tempo, no canal, vai indo. Ao ponto de a gente começar a conseguir vender bem na Shopee, que a gente daí conseguiu o gerente de contas, né? Que legal. Aí é um outro tipo passo que todo mundo quer, né, no marketplace, é conseguir conversar com uma pessoa que vai te ajudar, né, com campanha, com orientação. Legal. E foi o primeiro canal que nos ajudou com gerente de contas. Hoje a gente tem vários já, mas foi o primeiro canal que nos ligou e disse: ó, a loja de vocês está chamando a atenção aqui.
Legal. Então, quanto tempo levou aproximadamente?
Uns 6 meses.
Até chegar nesse ponto de ter esse relacionamento.
Foi 6 meses. Mas foi, olha, por volume de venda mesmo. Tipo, foi um produto que a gente... Foi esse produto ali daquele dia que começou a vender bem. E aí, tipo, a gente virou o melhor vendedor daquele produto.
Olha que legal.
Então, ali foi, tipo...
E já existia vendedores já desse existia tipo de produto ali.
Já existia esse produto, só que a gente conseguiu tracionar ele bem via preço. Tipo, não teve segredo nenhum. A gente pegou o produto, viu, tipo, ah, tem um vendedor que vendeu 100 deles, um desse que vendeu 200. Ah, o cara que mais vendeu 200. Tá, beleza. Tem mercado? Vamos entrar. Aí a gente foi lá e vendeu 1.000 em 6 meses. Daí, tipo, óbvio, poxa, deu algum BI e aquilo ali disparou, né? Diz, cara, tem um cara vendendo uma coisa boa lá, o que chamou a atenção de algum, ou se foi, não sei o que que chama a atenção, né? A gente nunca vai saber, mas chamou a atenção, assim como outros canais, com o tempo, conforme tu vai vendendo, tu vai conseguindo abrir novos benefícios, né? E aí tu começa a usar mais e mais, e isso vai girando uma engrenagem de ter mais vendas no canal.
Legal. Aí, se a gente puder falar um pouquinho de números, né, Jonas, que você comentou comigo, foi de 0 a... qual que é o estágio, primeiro, né, os estágios que você passou?
O primeiro ano, na verdade, a gente começou ali por dezembro de 2021. Então, foi só o rabinho no finalzinho do ano ali. Perfeito. 2020 e... Ou foi 22, 23, eu sou bem perdido para ano. É, foi 21. 22, então, a gente foi de 20 mil faturamento no mês. Para chegar em dezembro ali, a gente fechou em 5 milhões.
Olha,
então,
que
a
salto.
Gente fez um... A gente saiu do simples no primeiro ano. Só que, tipo assim, como eu gosto de tributário, eu tava faceiro, né? Eu fiquei feliz porque eu já sabia o que tinha que fazer.
Entendo.
Apesar de sofrer igual, depois eu vi assim, puta merda, eu fiz um monte de bosta quando eu saí do simples e fui pro real, igual qualquer empresário no Brasil.
Só que você tava agora você tava do lado de quem tava operando ali.
Operação e coisa arada, cara, deu, trancou nota. De sempre, assim, ó, tranca a nota que tu esquece de parametrizar a nota, tu faz precificação errada. Eu gabaritei tudo que eu disse que eu nunca ia fazer, eu fiz. Mas um pouco mais tranquilo, porque eu mais ou menos sabia onde eu tava pisando,
não,
né?
Não foi necessariamente uma surpresa, né?
Isso,
você já
exatamente.
Tinha uma noção.
Eu tava esperando já o que ia acontecer, mas mesmo assim ainda foi um pouco sofrido. E aí, então, e esse ano, agora a gente também continua no mesmo modelo, focado em... Então, primeiro ano a gente foi para de 0 a 5 milhões, eu brinco, a gente é... Dá para fazer lá gráficos de ano por ano, assim, fica bem legal o nosso crescimento. Mas é bem artificial, porque é fácil crescer no início, né? O difícil
só que
é
muda,
depois.
Muda mudando, estruturas e custo, né?
Muda
como foi essa mudança? Porque quando a gente pensa num salto desse de faturamento, olhando agora para dentro da empresa, aumenta-se o trabalho.
Aumenta-se,
Porque você precisa lidar com atendimento ao cliente, isso devolução, uma série de itens. Como que fica em relação a gente também, né? Equipe. Você precisou contratar mais pessoas? Você precisou treinar pessoas dentro da tua operação? Como que...
Esse aí é o mais legal do meu modelo lá na nossa empresa. Porque o que acontece lá na Oala que a gente faz? O primeiro ano, então, a gente foi do 0 a 5 milhões. E esse ano, a minha expectativa, a meta é bater 15 milhões. Então, tipo assim, foi do 0 aos 5 e agora vai pro 15. Então, vou
Certo.
3 vezes, né? Eu brinquei ano que vem 45. Por que não? Né? Mas, tipo, aumentou tudo, né? A primeira coisa, assim, que eu fiz que deu muito certo foi investir bastante, bastante pro meu tamanho. Vamos lá, né?
Certo.
Vamos dizer o bastante, vamos deixar a régua bem balizada. Investir um pouco em software. Tanto plataformas de mercado para algumas coisas. Tipo, tem um RP de e-commerce. Bom,
Certo.
tem um hub que me ajuda, né? Então,
Hoje você
esse.
usa a
Ou usa a
Anymart,
N.
né?
Então, tipo, eu tenho a N e eu tenho o Bling. Que é dois nomes meio referência. Tudo tá ali. Eu não tenho nada fora. Um canal esses dias me ligou lá. Tem integração com a N? Não. Então não. Tipo, primeiro escopo assim, bem fechado, é do processo. Então o processo é N, Bling e marketplaces, né? Então, para eu ter uma plataforma, um site no futuro, né, de venda, ele tem que estar na N. Eu não vou fugir disso para poder organizar a operação. E um outro ponto que a gente investiu um pouco, bastante, assim, que eu falei no meu porte bastante, foi software próprio mesmo. Então, eu tenho algumas integrações que até era a minha
Você já
antiga
tinha
empresa que fez.
experiência, né? Isso que eu ia te
Eu sabia
perguntar, né?
pedir, eu sei pedir, né?
Entendi.
Daí eu
Poxa,
disse,
que legal.
cara, tem algumas coisas, tipo assim, bem bobas, mas Beeple Dump sai a etiqueta.
Certo.
Isso dá uma agilidade na operação que é um absurdo. Bipa o DANF e faz um romanete carga para o motorista assinar, para dizer que ele levou, para depois se tiver algum problema de atraso, tem a data, a hora. Então, algumas automações a gente tem. E aí, então, tipo assim, custos a gente tenta deixar sempre baixo. Alguma coisa de automação eu sempre tenho. Então, nessas minhas automações, eu investi, sei lá, 40 mil reais. Isso não é um orçamento uau, assim, se for falar em tecnologia, né?
Sim.
Mas peguei, tipo, uma verba do Sebrae que tinha de inovação, pedi. E fui indo, assim, tipo, bem
Legal.
raiz. Aí, tu falou ali um outro negócio importante de devolução, avaria. Hoje, o que que a gente gosta de fazer lá? Produto que dá avaria tá fora. Então, tentei vender garrafa térmica no e-commerce. Que ilusão.
Como foi isso? Como foi essa
Quebra tudo.
experiência?
Chega tudo quebrado, tudo amassado. Aí agora eu tenho uma garrafa térmica lá, um modelo, que a gente tá vendendo. Mas aí, porque eu montei com um cara uma caixa de papelão específica.
Certo.
Aí, se a térmica vai na caixa de papelão, ela não quebra. Mas não é um mercado muito que eu tô investindo, tipo assim. Chega coisa amassada, ligo pro fornecedor e digo, cara, muito obrigado, mas. Mas tem o fulano que vende 1.000 por semana, tá? Coisa boa para ele, então. Deixa ele vender lá. Porque senão, pouco eu vou ter que ter um, dois, três no saque, né?
Entendo.
E eu penso assim, tipo, e-commerce de roupa. É uma conta grande ali, né?
Sim.
Quem é que monitora a devolução do e-commerce de roupa? Porque daí, falando de marketplace, que é mais a minha praia, né? Vai ter o cara que vai botar lá na Shopee que não serviu, não é o tamanho dele. Beleza, a Shopee vai mandar um código do correio e vai devolver. Mas vai ter o cara lá que vai botar que um motivo de devolução errado. E a Shopee vai te descontar R$ 10 uma devolução. Acho que é 10 a taxa agora. Porque, tipo, tu mandou o tamanho errado.
Ah,
Aí ele diz,
entendi.
né? Recebi o
Ah,
tamanho
entendi.
errado.
Entendi.
Né? Tu tá P, tu mandou P. Mas ele botou recebeu o tamanho errado. Ele tá um pouquinho M agora.
E aí, no caso, você precisa monitorar e acompanhar
Monitorar esse
isso,
custo,
né?
né? Essa conta. Ninguém quer perder dinheiro, né? Então, tipo, a
Sim,
Shopee vai
sim.
repassar. O Mercado Livre não quer saber. Ele manda, às vezes, R$ 100 de frete porque ele devolve no correio. E quem é que cuida dessa conta? né, ali é um ralão assim de dinheiro que hoje eu fujo dele, né?
Entendo.
Eu fujo estancando, eu mato o produto.
E hoje, né? Como que funciona teu organizacional, uhum, em relação à equipe mesmo?
Isso,
né?
Uh-huh.
É uma pessoa no saque, outra pessoa eu cuidando tenho... do dia a dia do
dos canais. Hoje a minha operação é super enxuta, nós somos entre quatro.
Olha, quatro que interessante.
Quatro para faturar 15 milha.
Uh-huh. Olha, se a gente considerar o faturamento que, uh-huh, você comentou, quatro pessoas... Só que aí você deu uma dica super, uhum, importante, que é um investimento em tecnologia também para ajudar.
Ajuda. Né?
Cê, hoje, por exemplo, essa questão da tecnologia, uhum, você tem mapeado e implementado.
Isso,
uhum. Se você não tivesse feito,
uhum,
acarretaria em mais gente dentro,
sim,
da sua operação?
Com certeza. Porque é mais tempo para processar, né? Para operacionalizar as vendas, né?
Uhum.
Então, tipo, sempre pensando nisso. O que que agiliza na expedição?
Perfeito.
Tá, tem coisas que agilizam na expedição, beleza, a gente toca. Ah, escritório, daí. Então, tem uma ferramenta de conciliação financeira. Já testei, não deu muito certo. Mas ajuda, né? Tudo que agiliza é importante, né?
Sim.
Hoje, daí, então, tem uma pessoa, digamos assim, no escritório comigo pra me ajudar a fazer... A precificação e saque, porque o meu saque é muito baixo. Apesar de eu trabalhar com produtos, às vezes, que avariam,
uhum,
tipo, vendeu uma panela, chegou amassada, vendeu uma frigideira, chegou torta. Mas é bem controlado isso, né? A gente monitora na linha mesmo pra ver de quem que é o custo. Tipo assim, esse aqui eu cobro da transportadora, uhum, esse aqui é do fabricante, ah não, esse aqui é meu. Beleza, então, tipo, pra tentar mitigar isso, né? E daí, duas pessoas mais na operação mesmo, na expedição, faturamento. E eu vejo muito, conforme o volume de faturamento vai aumentando, então, digamos, agora eu tô começando a sentir uma dor que é faturamento.
Uhum.
Emissão de notas. Tipo, tá levando na segunda-feira umas 5 horas por dia pra emitir nota. Daí na terça o cara leva 3, na quarta leva 3. É muito tempo emitindo nota.
Sim.
Aí tem que começar a entender, mas o que que tá demorando? O Bling fatura automático, né? O que que falta pra gente...
Tornar mais eficiente
mais, né? Eficiente a operação, porque, sim, senão tu pega, aí tu começa a falar de operações com muita gente.
É.
A gente não é ruim. Mas muita gente que não é produtiva, digamos assim, não é eficiente.
E isso é um erro de muitas empresas, né? No segmento de e-commerce,
sim,
né?
Sim, normal, né? Tipo, qualquer empresa, tu começa a crescer, tu vai inchando de gente, uhum, porque tu tá só crescendo, né? Tipo assim, eu tô vendendo mais. Preciso de mais um pra despachar, tô vendo mais. Agora eu preciso de um comprador. Ah, eu tô vendendo mais. Agora eu preciso de um carne stock. Ah, eu tô vendendo.
Sim.
Tá, tu tá na consultoria mais. Ah, agora eu preciso de mais um técnico, não sei do que. Eu preciso, né? A primeira ação quando tu cresce é contratar. Não tá errado, né? Mas se o processo não acompanhar essa tua evolução... Por isso que às vezes eu dou muito valor para consultorias, depois de ter sido, né, consultor, mas eu comecei a dar muito mais valor para especialistas quando tu chama um consultor, quando tu vai no nutricionista. Quando...
É um olhar externo, né?
E o cara dá na veia ali o que falta para ti, né?
Sim.
E tu tá na... Agora eu tô com a cabeça para baixo, assim, na operação. Tipo, tem dias que... Eu arrumo estoque com os guri, eu ajudo a descarregar caminhão. Não tem o que fazer, eu emito nota.
Sim.
Tem que estar... É uma operação enxuta, né? Então tem que estar no...
Sim, e essa questão que você falou de controle,
uhum,
a gente tem um pilar que é o pilar da precificação.
Isso.
Então, tem empresas também,
uhum,
né, que além do digital, tem digital e físico juntos,
isso,
né?
Uhum.
Redes de lojas, né? E o que que, pelo menos,
uhum,
eu já vi algumas empresas cometerem é, pô, mesmo modelo de precificação no site,
uhum,
mesmo marketplace, mesmo de um marketplace,
uhum,
para o outro, enfim, os custos mudam, né?
Sim.
Como gerenciar isso na sua visão para não cometer um,
uhum,
erro também?
Certo.
Precificar errado,
uhum,
Eu acho que uma das dores também é precificar errado e vender bastante, né?
É, precificar errado e vender bastante. Quando tu vende com preço errado, vende muito. Mas...
Será que esse é o segredo das grandes vendas,
é Jonas? Segredo
fazendo brincadeiras à parte.
Grandes varejistas é não fechar a conta, né? Tu vai lá, tu não fecha a conta. O melhor preço... quando eu olho no site, assim, eu vejo um preço do cara, meu concorrente. Mesmo produto, tá? O preço não fecha a conta. Duas... opções, ou ele é muito bom, ou ele não sabe calcular preço. Porque no Mercado Livre, tecnicamente, é o mesmo frete.
Uhum.
Teoricamente, o custo dele não vai ser muito diferente do meu, 20, 30%. Uhum. Raras exceções ali, né? Tipo, vou pegar uma marca tradicional que eu trabalho, Tramontina. A não ser que o cara arrematou 1 milhão de panela de pressão lá, a tabela dele não é muito diferente da minha. Então, a precificação ela fica muito atrelada, eu acho, qual que é a estratégia da empresa. Então, digamos assim, hoje a minha estratégia ainda é um pouco crescimento no meu modelo. Então, eu falei ali, ó, tem uma operação com custo fixo baixo, pouca gente, alguns softwares, meu maior custo é fornecedor e embalagem, né? Tá, minha precificação tá montada nisso. Ah, mas aí tu falou agora, o cara, ele tem loja, uma fábrica, né, que tem um pouco, tem loja e vai vender no e-commerce. O que ele quer no e-commerce? Ele não vai poder trabalhar com a mesma régua ali de preço da loja, né? Mas ele quer um novo canal para começar devagarinho. Ele quer sair rentabilizando e não vender muito, tipo... A estratégia da empresa conta muito, porque se só for botar a mesma tabela, não vai vender, né?
E método, né, uhum. Jonas, de precificação, né? Vamos uhum. falar de alguns aí, o que você considera Sim. mais eficiente? Você tem aí precificação com base em markup, né? Uhum. Base em definição de margem ou lucro, né? Uhum. O quanto que você quer atingir na ponta e o acompanhamento de mercado, né? Uhum. Tem gente que usa essa... Eu talvez acho que essa é a mais arriscada, porque, né, você olha o preço de uma empresa e tentar aplicar uhum. na sua, né, sem considerar que você tem custos diferentes daquela empresa, talvez é um risco. Mas qual que você costuma uhum. utilizar? O que você indica também?
Cara, de precificação é legal isso, porque é muito, varia muito de empresa para empresa. Uhum. Não só no e-commerce, mas geral. Tu pega duas, três empresas que a gente falou, a estrutura do cara é diferente. Mas depende muito, assim, tem produtos que o cara tem margem para trabalhar.
Certo.
Aí tem até margem para errar. Então, que nem tu falou, olha, eu vou acompanhar o mercado. Tá, beleza. Sei lá, é um importado que tem 20% de margem.
Uhum.
Então, entre ele ganhar 12 e ganhar 17... Não vai doer, ou ele nem tá vendo, né? Se não, ele não tá vendo, não vai doer, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com markup, né? Alguma questão nesse sentido. Eu, na verdade, eu trabalho meio misto, assim, um pouco markup, um pouco margem.
Uhum.
Mas o que é a ideia sempre? O maior erro, eu acho que todas as empresas, assim, de consultoria, que eu já peguei na consultoria, que eu vejo que o cara comete, é... colocar muito custo no preço de venda.
Se diz custo tipo, fixo.
Custo fixo, custo variável. Ah, apropriar muita coisa naquele preço.
Entendo. Que a ideia é que a margem de contribuição cubra os custos fixos.
Mas
né?
Aí quando tu vê, tu começa a botar mais uma coisinha ali em cima, entendeu?
Certo.
O impulso da gente é começar a dizer, não, mas então a Nmarket me cobra uma taxa por pedido.
Vou repassar.
Vou botar aqui. Ah, não, mas a embalagem é... R$5 por pedido. Não, vou botar a embalagem aqui. Aí tu começa a carregar. Aí tu diz, não, mas eu tenho 5 pessoas na expedição, vou fazer um rateio aqui por hora, por minuto. Aí tu, cara, monta um racional lá muito louco e diz, cara, eu vou botar aqui mais 1% de custo fixo. Uhum. O empresário adora meter assim, não, eu vou botar aqui 1% de custo fixo no preço de venda. Aí tu vai botando coisa ali. E aí a hora que tu vê, tudo o preço não tá competitivo. Né? Então...
Que esse é um outro problema. Então a gente tem o desafio do cara, às vezes, formatar errado
isso,
o preço
isso
a ponto de não ter margem.
Uhum.
E tem o inverso, que é que ele vai colocando,
o cara carrega demais.
Fica impraticável.
E fica impraticável. É. O cara diz, eu não consigo vender, não consigo trabalhar. Mas quando tu olha a formação de custo dele, porque daí, na verdade, o que, que a gente faz quando é meio psicologia financeira entrando, né? Tu não quer ver o custo que tu tem que tirar na operação, né? Tu vê todas aquelas despesas que a tua margem tem que cobrir, né? Teoricamente, mas tu não quer tirar elas. Então, o que tu faz? Tu bota pra cima. Tu tira do bolo da despesa, tua margem tá grande, mas tem muita despesa. Aí tu bota pra cima. Aí tu vai botando embalagem. Bota o custo fixo, bota. Aí tu carrega o preço. Mas, na real, tu tem que mexer ali no custo, né? Então, na despesa, na verdade, ali que tá o dodói. E aí o cara não fica competitivo.
E revisão, Jonas? Operação dinâmica com alto volume, né? Muito giro. Você costuma fazer periodicamente uma revisão de custos, por exemplo, em um determinado período?
Cara, semanal, mês, aí trimestre? Tá o meu filho grande lá na Uala é o BI. Então, o que, que a gente fez com os guris da TI lá? A gente fez um portalzinho Uala, tipo www.uala.admin ali, né? Eu tenho um portalzinho meu que eu entro com 100. Daí certo. Ali eu tenho meus aplicativos de etiqueta, de romaneio, tudo que é coisa ali que a gente vai criando. A gente fez uma automatização boa, agora eu lembrei também de... Alô, Intellipost, me compra. de marcar o entregue. Então, tipo assim, eu boto o número da nota, tudo no sistema, né? E aí o sistema consulta na transportadora se está entregue. E ele dá entregue na N pra mim. Então, e daí cada vez eu boto uma transportadora a mais.
Tipo, entendi. Ah,
entendeu? Daí, isso é uma coisa assim, tipo... O Mercado Livre e Shopee automático, né? Marketplace. Mas alguns têm que dar o entregue. Então, isso dá muita velocidade. Isso foi uma automatização boba, tecnicamente falando, né? É, o programador faz com uma mão nas costas, rindo ainda. E o empresário fala, uau. né? Mas a gente desenvolveu em casa, tipo, em casa, né? Terceirizado, mas foi a pedido e tem isso ali também, que daí eu monitoro as entregas ali atrás, essas coisas também numa telinha, mas aí eu tenho um BI de margem ligado na N. Então eu faço a precificação numa planilha de Excel mesmo, ainda. Um precificador ali, tem todos os canais, todas as regras, um monte de C ali para cada.
Perfeito.
Tipo, a marca agora eu vou precificar a Shopee. Aí tem ali já, bota os preços ali, dá a margem, pá. E aí o BI calcula a margem, né? Então, meu acompanhamento de margem hoje é em tempo real.
Poxa, isso é...
Daí que... a joia.
Poxa, que legal. Você comentou também sobre tua participação no evento da Shopee. Foi ontem, né?
Foi ontem.
Conta pra gente como que foi a experiência... O que você pode trazer de insights também desse evento, né? Olhando agora, né, pros players, né, pros grandes marketplaces, cada vez mais eles estão trazendo mais inovações também, né? Principalmente quando a gente fala de mídia.
Sim.
Né, Jonas? Mas conta pra gente, como que foi o evento? O que você viu de mais legal na Shopee?
O mercado, sim, de e-commerce... Eu falo às vezes e-commerce, aí o pessoal pergunta qual é o teu site, né? Eu digo, não tenho site. Não tenho site, sim. São mercados shops, né? Daí quem gosta de mercado shops gosta. Quem não gosta, né, vai se debater ouvindo agora, né? Mas, tipo, o meu site não é o foco ainda, né? Mas é um desejo logo de ter. Mas o mercado de e-commerce, ele tá caminhando muito... para a parte de mídias também no marketplace de conteúdos. Então, ontem no evento foi novamente a Shopee pedindo para os vendedores fazer lives.
Olha
que legal. O principal chamado deles é para fazer a live no aplicativo da Shopee. E eu, tipo, é engraçado porque, digamos assim, no Instagram tá bem comum ter live de vendas. Eu, tipo, minha esposa vê lá uma vez por semana, tem uma loja de roupa que ela gosta, tem as meninas fazendo uma live. Descobri que até na terra da minha sogra lá tem no Facebook, mais no interiorzão mesmo, tem lá fazendo live de venda de roupa. Tipo, Interior do interior tá fazendo live. Tipo, como assim?
E como que é essa dinâmica da live lá dentro, no ambiente, você
é
diz?
É, no próprio aplicativo tem um ambiente de live ali que tu faz. Eu fiz uma de teste já mês passado para exatamente entender, porque o que acontece? Quem trabalha em marketplace, a gente tem que ir surfando o caminho que eles dão. Essa é a primeira regra. Tipo, quem trabalha no Instagram, o digital influencer, tem que seguir as regras do campinho ali, que é do Instagram.
Sim, sim, perfeito.
A gente segue as ferramentas que o marketplace vai nos dando ali. Tem o Ads, tem as campanhas, cupons. Tu vai indo ali nas ferramentas, né? Agora o Shopee botou uma nova live. Só que daí tem um grande ponto, assim, que é legal de comentar de marketplace, é o seguinte. Se abrir uma ferramenta, tu tem que ir. Porque tem menos gente trabalhando lá. E aí, só que, tipo assim, a Shopee tá incentivando horrores, assim, ó. Faz live, dou cupom pra tu fazer a tua live. Dou 5 cupom de R$15 pra te ajudar a vender na live.
E é interessante, porque ela tá trazendo a dinâmica do marketing de conteúdo... Uhum. Diretamente para o canal de venda, né? Para um ambiente de compra e venda que
é a deles. E poxa, com um cupom online, com sorteio. E aí ontem deu lá um número. Acho que eu posso falar, não sei, se disseram na palestra.
Fica à vontade.
Tipo, não sei se eles deixariam, mas tudo bem. Tipo, menos de 1.000 vendedores da Shopee fizeram live. De, sei lá, 5, 10 mil assessorados e 3 milhões de... Tipo, na base deles, né, 3 milhões. Aí daqui a um pouco tem os lá que estavam lá, que é o que tem gerente de conta, né?
Sei a lá, base tem... total de sellers da 3
Shopee
milhões.
É milionário, tipo, muito CPF, muita loja, né? Uhum. Aí depois tu cai pros assessorados ali, né? Tipo, sei lá quantos deve ter lá, 5, 10 mil assessorados. Não tenho nem ideia desse número. E aí, desse universo de gente, 1.000 fez live. Daí, tipo...
Nossa, assim... É pouco para o volume.
Acho que é por isso também que eles estão incentivando. E se a gente abrir agora o aplicativo, tem na que eu fiz, eu fiquei uma hora fazendo live. E foi bem assim, live, eu fazendo live.
Interagindo?
Interagindo, chat online. Tipo, tinha 10 produtos que eu coloquei para mostrar na tela, né? Uhum. Eu, muito garoto propaganda, né? Fiquei lá, ó, isso aqui é jogo de churrasco do Tramontina, olha só. Aí tu vai falando ali, tu vai tirando as dúvidas. Ah, peguei um faqueiro normal, tipo aquele do Outback, sabe? Que é maiorzinho, que ele eu vendo um monte. E aí eu mostrei, ó, isso aqui é maiorzinho. Daí tu vai ali fazendo. Ah, agora eu vou sortear um cupom de 10% de desconto para quem é seguidor da loja. E aí tu começa a interagir, e foi bem legal, assim, porque começou aí, quando eu vi, deu uma hora e pouquinho, assim, de live. Uhum. Eu disse, pessoal, eu comecei 11 horas, eu tenho que almoçar ali, tô obrigado, fechei a live, e depois eu olhei e deu 40 mil espectadores.
Olha!
Com uma média de 8 minutos cada pessoa. Olhou, tipo, eles fazem, tem métricas ali, né,
sim,
pra analisar.
Sim, claro.
Então, tipo, como... Aí que entra um outro ponto que, tipo, agora nossa empresa está mais madura na operação, em compras, transportadoras, financeiro, tributário, tu vai rompendo barreiras, né? Agora eu tô começando a olhar um pouquinho para performance, conversão, anúncio. Então, e nesse ponto que eu tô agora, e aí começou essa, tipo, 40 mil pessoas me assistiram, em média 8 minutos cada um. Ah, 8 minutos. É legal pro cara olhar ali se tá com dúvida. Tipo, as pessoas pediam, me mostra uma chaleira. Me mostra a cadeira. Aí tu vai lá, tipo, pedir pra alguém me ajudar lá, pega a cadeira ali no estoque ali. E aí o pessoal ficou brincando, seja em cana já, né? Eu preciso de uma chaleira branca. Aí eu tinha que achar a chaleira branca no estoque ligeiro pra mostrar pra alguém que pediu ali. Mas aí tu mostra o produto, tu tira a dúvida.
Uhum.
E... Nessa primeira, eu não tive uma boa conversão de vendas. Foi bem baixo, assim, até. Eu esperava pouco, mas foi menor. Mas foi a primeira. Então...
E assim, um outro ponto que me chamou a atenção. Uhum. Você falou ali no exemplo, 40 mil visualizações,
isso,
né? É, o que é legal também é a questão de você adquirir uma audiência... Uhum. que ainda não conhecia, talvez a marca, né? E conhecendo ali também,
né, Jonas? Porque daí, falando não especificamente do canal, mas de um canal de e-commerce, né? Ali na Shopee eles têm essa questão do seguidor da loja. Então, se o cara faz a live, eu dou um desconto, dou um brinde, dou ali um, faço uma ação, ele segue, eu já começo a ter seguidores na minha loja. Então, tu tem que, tipo, olha como que o canal cresce, né? Tipo,
muito legal.
Eu tenho que fazer a live para ganhar seguidor, e aí no dia que eu fizer uma outra live, esse cara recebe um push no app. Que muito o Jonas legal. Tá fazendo uma. O Ala tá fazendo uma live, vai dar um desconto, provavelmente, né? Uma live é, né? Ali o pessoal tá pelo desconto no, na live. Então, como que o canal vai crescer se tu não fizer isso, né?
Legal.
Aí a Shopee faz live. Aí o Mercado Livre tem um, tipo um Reels, um Shorts, que é um videozinho, 30 segundos do produto.
Legal.
E tu bota ali e dá 100 mil visualizações no videozinho.
Poxa, e fora esse recurso, né? Esse é um dos recursos. Isso. O que mais você viu também de tendência?
Já não é mais tendência, muito realidade é o Ads, né? Em todas as plataformas. As que não tem, vão ter.
Sim.
Né? Então, na verdade, eu hoje, tipo, tem um termo que é estranho às vezes de falar, mas eu sou um distribuidor, né?
Sim.
Eu revendo na internet, eu não sou fabricante. Então, eu tenho uma margem de varejista. Uma margem um pouco mais apertada, porque eu só revendo. Compro uma coisa de alguém e vendo pro outro, torcendo pro cara que eu compro não venda direto na internet, né? Mais barato que eu, né?
Entendo.
Riscos do negócio, né? Mas o marketplace, nesse ecossistema dele, tá dando mais uma mordidinha na minha margem.
Sim. É, e esse é um ponto que eu reparei muito nos eventos, né? Até no evento e-commerce Brasil e alguns outros. Um dos produtos que os stands dos marketplaces mais estavam trabalhando nesses últimos eventos foram os produtos voltados à mídia, né?
Isso aí.
Você falou exemplo de ads, né? Mercado Ads, Shopee, Amazon já faz há
Bom
muito
tempo,
tempo, né? Inclusive, a gente iniciou uma área na empresa por conta desse movimento, né? Mas é algo que eu vejo, igual você falou, é muito já realidade,
Isso.
assim, para destaque, para aceleração de vendas, né? E assim, pensando no negócio, né? É algo que você precisa também planejar no financeiro, quando for ativar um investimento em mídia, por exemplo, porque hoje muitas das vendas elas ocorrem de maneira um pouco mais orgânicas,
Isso
né?
aí.
Você vai fazer ads ali dentro, tem um investimento em mídia, além da comissão que o marketplace também tem por natureza.
Isso.
É algo que também tem que ser pensado em relação à
Sim,
precificação.
pensando na estruturação da empresa, sim, porque conforme tu vai tomando forma, isso vai ficando caro, né? Então, vamos lá, hoje eu trabalho em marketplace. Então, tem um mundo hoje que eu não vejo de Google Analytics, Google Ads, Facebook. Esse teu mundo, acho também um pouco, né? Mas
É
eu.
dos canal, canal próprio, geralmente é o
Canal
dia
próprio,
todo
os
vendo
outros entrevistados, uns que eu vi é Google, é palavra-chave, né? Então, SEO, né? Tem toda, né, uma mística.
Sim.
Cara, é um mundo assim. Tu vai falar para eu, digamos assim, especialista em marketplace, é um. Mas eu sei que ali também rola dinheiro, digamos assim, tem custo. O único caso assim que eu conheço de um e-commerce com site próprio que vendia é o cara disse assim, uns 30% do que ele tinha de receita ele investia como é que é?
Mídia,
Mídia, né?
poxa,
Poxa,
é
deu pancada, né? Ele acabou
considerável.
quebrando, não sei se era por isso ou não, mas ele descontinuou a operação dele. Mas, tipo, é um número grande. Mas se eu for somar comissão, ads,
Vai
pouquinho
bem
de
mais, né?
reversa, sei lá, uma outra taxa lá que o canal me cobra, que um pouco tá beirando uns 22% da minha venda.
Entendo.
20 e poucos. Então, Hoje, sim, é assim aí, como a comissão vai no preço, a tua estratégia de ads vai ter que estar também de alguma forma, né?
Perfeito.
Porque se não me engano, o Mercado Livre até tem uma métrica deles lá que é 1,5% de ads para ser loja oficial, né? 1,5% das tuas vendas tem que ser ads para tu ser loja oficial. Tipo, então é um norte sutil, assim, né? Que é dado pro vendedor, ó.
Invista.
Pra tu ser relevante, entendo, né? Ao mínimo 1,5% tu vai ter que investir. Só quando tu fala 1,5% de venda pra uma despesa, se tu for olhar, é 1,5% de lucro, no mínimo, que o cara não vai ter. Aí tem que ver onde que tu vai encaixar essa despesa, né? Aí que vem depois o financeiro de novo dizer, cara, tu vai botar 1,5% em todos os teus produtos no preço. E às vezes tu vai ter venda orgânica que tu não vai gastar esse ads, tu vai matar o produto.
Então, entendo. É. Tem que ter esse racional, tomar muito cuidado. Né?
Agora eu tô, sei lá, verão, Natal, eu vou incentivar aqui uns pratos de Natal. Aí eu vou botar 1,5 de ads, vou tentar botar na precificação ali, daqui a pouco, né, com algum desconto.
Sim.
Vou botar ali e vou incentivar esse produto. Ou eu vou ter uma verba, tipo, já na margem ali. Hoje eu trabalho mais dessa forma. Tipo, tem uma verba da margem junto na despesa lá, tipo, que eu tenho por mês um valor pra ads. E aí tu vai pilotando ali pra
fazer a coisa acontecer de maneira saudável.
Fazer a coisa rodar, né? De uma maneira saudável, exatamente.
Perfeito. Jonas, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso episódio. Cara, foi incrível conhecer um pouco da sua história e também pegar um pouco dessa tua vivência, né, em relação a essa questão mais financeira, de como que funciona um pouco mais aí a dinâmica dos marketplaces. E eu sempre peço para o convidado, né, se você puder deixar uma mensagem aqui para a nossa audiência, né? O que você colocaria aqui como pontos aí importantes aí para esses gestores que estão acompanhando?
Cara, assim, falando, brincando, eu poderia dizer, adota a semana de 4 dias de trabalho, né?
Uhum.
Que daí eu continuo trabalhando 5. Mas eu acho assim, do e-commerce, o maior aprendizado que eu tenho é a gente não pode perder dinheiro. Porque isso foi um aprendizado meu lado do primeiro emprego lá. Foi tipo assim, eu tava trabalhando na contabilidade, né? Eu falei, né? Aí tinha uma despesa para fazer na contabilidade, uma baixa, que a gente fala, né? Então, fazer uma baixa aqui de um valor, aí era, sei lá, R$100. Daí eu disse, não, vamos baixar isso aqui para despesa, esses R$100, e tá resolvido, né? Só que, tipo, daí o auditor depois me falou assim, Jonas, R$100 tem que vender quanto, né? Quanto que tem que vender? Eu disse, cara, sei lá, uns 10 mil. Então, tipo, ó, o esforço, né, de vender 10 no e-commerce é a mesma coisa. Cara, o esforço hoje pra tu absorver uma reversa de... um custo de reversa. Tipo, o marketplace vai te cobrar comissão, às vezes, ainda da reversa. Daí foi 20%, que a gente tava falando, né?
Sim.
E mais o frete volta. E mais o produto quebrado. O roupa estragada. O produto errado. Então, tomou R$100 ali de prejuízo numa venda. Quanto que tu tem que vender? Então, eu brinco lá com o pessoal, a primeira regra é não perder dinheiro. Então, conseguir estar controlado nesses pontos, assim, de não perder dinheiro, a gente já sai muito na frente. Então, essa seria uma grande dica, assim, pra quem quer começar, quem tá começando. Bah, é chatinho, dá trabalho. Tu vai ter que desenvolver uma forma muito doida de ficar monitorando no Mercado Livre a devolução.
Mas faz parte do jogo.
É do jogo. Ou tu tem que ganhar muito dinheiro e tu vai dizer, ah, não, tá tranquilo, deixa isso. Fecha o olho e deixa escorrer ali o dinheiro, um dia alguém olha. Mas quem tem margem vai fazendo isso, mas quem não, sim, tem é não perder dinheiro. Então, o financeiro já é meio traumatizado com dinheiro, né? Tipo, de perder despesa. Então, o conselho aí que eu dou pro pessoal é tentar entender esses pequenos ralos aí que a gente às vezes tem na empresa e ir trabalhando neles também, que ajuda bastante.
Perfeito. E quais são os seus contatos? Como que o pessoal pode se conectar com você também?
Para me achar nas redes sociais é Jonas DC Oliveira. É meio padrão, LinkedIn, Instagram, tudo. O Instagram é mais institucional, eu brinco lá que é. E o LinkedIn que eu gosto mais de mexer, assim, é o meu novo Facebook, é o LinkedIn, tipo, de olhar todo dia, de interagir. É um... Pode me achar lá também, adicionar e trocar uma ideia, com certeza.
Legal, obrigado, parceiro, foi incrível. Obrigado, pessoal, como sempre, se gostaram desse conteúdo, deixa um comentário aqui no nosso canal, compartilha, deixa o teu like, se inscreve. A gente sempre aqui vai trazer convidados, né, para compartilhar o conhecimento e agregar mais valor para você que está aí no dia a dia de uma operação de e-commerce. Um grande abraço, muito sucesso e boas vendas.